Está iniciando agora, Sala de Audiência. Este programa é uma produção da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT. Apresentação, Rosana Broglio Garbim.
Olá, está começando mais um programa Sala de Audiência. Hoje nós vamos falar sobre a CPI da Energia Elétrica, que inicia os trabalhos na Assembleia Legislativa após o feriado de Carnaval. O requerimento recebeu a assinatura de 51 deputados, sendo que apenas 19 eram necessárias para a abertura da CPI. A comissão deverá ter 12 membros, de acordo com a representatividade de cada uma das bancadas. Entre os itens a serem apurados está o cumprimento de cláusulas contratuais por parte das concessionárias de energia elétrica. Os nossos convidados hoje são o deputado do PSDB, Lucas Redecker, proponente da CPI no Legislativo, e o conselheiro-presidente da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, a AGERGS, Carlos Martins. Bom, boa tarde, senhores. É um prazer tê-los aqui conosco para tratar desse assunto, que é um assunto que interessa a todos os cidadãos, a todos os cidadãos aqui do estado do Rio Grande do Sul, né, que tem sido uma preocupação. Nós podíamos começar, já há um encaminhamento esse de uma CPI, né, deputado, é a Comissão Parlamentar de Inquérito, para quem está nos ouvindo, que foi uma iniciativa sua. O que motivou essa ideia de uma CPI?
Bom, boa tarde aos ouvintes, ao Carlos, à doutora, aos que nos acompanham. Primeiro, o colapso energético que o Estado vive. Não apenas nessas últimas semanas que nós tivemos o problema de aquecimento fora do comum, foi um verão extremo, das tempestades e temporais em diversos cantos do Estado do Rio Grande do Sul, mas o problema frequente que a AGERGS, como agência reguladora que está nos acompanhando aqui, tem os dados dos problemas históricos do Estado relacionados às concessionárias de energia elétrica e, acima de tudo, os problemas mais antigos que não são enfrentados pelas concessionárias e que nós vivemos o dia a dia no Estado do Rio Grande do Sul. Após esses acontecimentos, nós começamos a debater este assunto na Assembleia Legislativa e era um assunto de, acima de tudo, interesse de todos os deputados e a representatividade de cada deputado relacionada à região que ele representa, nos mostrou que era um problema crônico no Estado. Todas as regiões tinham problemas de fornecimento de energia.
Exatamente. Né, para encaminhar esse
pedido.
No
dia que nós começamos a buscar as assinaturas, que nós tínhamos a necessidade de 19 assinaturas, nós já finalizamos aquele dia com 24. Ou seja, nós já poderíamos ter protocolado no mesmo dia o pedido de CPI. Aguardamos uma semana para que as bancadas se definissem e conseguimos 51 assinaturas. Ou seja, todas as bancadas assinaram a CPI. O que que isso nos leva a crer? Que a CPI ela tem um cunho mais voltado para o problema do cidadão, para a resolutividade, beneficiando o direito do consumidor, do que uma disputa política. E esse é o interesse que nós estamos buscando na CPI. Não colocar governo e oposição um de cada lado, fazendo com que este ano eleitoral torne a CPI uma disputa política para desgastar o governo ou desgastar governos que passaram, mas ao contrário, nós colocarmos à frente disso os problemas, discutirmos com a sociedade e a representação da sociedade, com sindicatos, entidades, associações que foram atingidas com o problema de falta de energia historicamente, que nós tenhamos a condição de ouvi-los, né, para buscar argumentos e aprimorarmos a nossa matéria e aí trazermos as concessionárias que representam e apresentam...
Eu acho que era bom nós... aqui cobre o Estado três concessionárias.
A né? S-Sul, RGE e CE. E a CE, as três que trabalham na distribuição. A CE, ela trabalha na área da transmissão também. Essas três serão convocadas pela CPI. Convocar também as agências reguladoras, a AGERGS, a ANEEL, que tem a obrigatoriedade da punição relacionada ao não cumprimento, cada uma com a sua função, entre as duas. E aí, claro que o plano de trabalho será quem vai definir os outros convocados e a linha que a CPI vai tomar, né? Mas agora, sempre priorizando este contexto. Uma CPI técnica, sempre conduzida de maneira republicana, para dar resultado direto à população.
Eu acho que é importante, já que começou aqui a falar, qual é o papel da AGERGS nessa regulação? Exatamente o que essa agência reguladora nessa questão de energia elétrica, ela atua, como é que vocês vêm fazendo essa fiscalização?
Boa tarde, meus cumprimentos, doutora, deputado Redecker. A GERGS é uma agência de regulação de serviços públicos concedidos do Estado do Rio Grande do Sul. Então, todos os serviços que são concedidos pelo Estado do Rio Grande do Sul automaticamente são abarcados pela regulação da GERGS. Então, nós regulamos multissetorialmente, nós regulamos o transporte coletivo, seja ele metropolitano, seja ele intermunicipal, nós regulamos as travessias hidroviárias do Estado e também nós regulamos as rodoviárias, que faz parte do transporte coletivo, nós regulamos também o saneamento quando delegado pelos municípios, embora esse saneamento às vezes tenha a prestação de serviço de uma empresa concessionária do Estado. E na energia elétrica, o serviço de energia elétrica é um serviço concedido pela União Federal e que é regulado originalmente, e as regras de regulação são postas pela Agência Nacional de Energia Elétrica,
ANEEL. Que é a ANEEL.
Entretanto, a ANEEL, diferente das demais órgãos de regulação, a ANEEL descentraliza a sua regulação e convenia repassando essa parte da regulação às agências estaduais.
Que é o caso da GERGS.
Então, a GERGS assume na energia elétrica o papel de fiscalizar a qualidade da energia elétrica fornecida no Estado. As demais tarefas de regulação, como política tarifária, ela fica, mantém-se toda na ANEEL. Então, nós, de acordo com as regras postas pela Agência Nacional, nós fizemos o trabalho de regulação aqui no Estado. Esta regulação ela se torna mais presente em função dos conselheiros viverem aqui no Estado, conhecer a realidade do Estado.
E vivenciarem também,
Vivenciarem. Então, se torna uma fiscalização mais próxima da realidade. Então, a gente vê com muito positiva essa descentralização da Agência Nacional, já que o nosso país é um país extremamente grande, uma realidade diferente. E na energia elétrica, ela também se diferencia muito, porque ela é um setor muito regulado. Ela é diferente da telecomunicação,
Do... Seu caso, só para dizer, assim, essas cláusulas que existem e que essas concessionárias têm que cumprir, é feita essa avaliação, se eles têm esse cumprimento? Por exemplo, há uma previsão de números de interrupções que poderia ter, certo?
A Agência Nacional diz que é possível interromper o fornecimento do serviço, é possível cortar a luz, porque e diversos fatores. Entretanto, ela fixa metas de acordo com cada região.
Que seja o menor número possível.
São dois indicadores: o número de interrupções, uma, duas, três interrupções, e a quantidade de horas que aquele consumidor pode ficar naquele mês sem energia. Ultrapassada esta meta, a concessionária automaticamente passa a ter que deduzir valores tarifários nas contas dos consumidores. Então, isto aí é um avanço regulatório que só a energia elétrica tem, telefonia não tem, saneamento não tem. Se a empresa concessionária não faz o desconto corretamente, ela é multada, aí vem a fiscalização e faz essa conferência, por amostragem, e multa a empresa concessionária.
Deputado,
essas compensações, para a gente poder deixar claro, essas compensações tarifárias que vêm nas contas dos consumidores, elas representam R$2, R$3 no mês, de acordo com cada concessionário. E no ano de 2013, fechada essa conta no Rio Grande do Sul, representou um total para todas as concessionárias de R$19 milhões. Então, R$19 milhões de perda de tarifas que elas tiveram por não cumprir as metas de interrupções e de não fornecimento de energia elétrica.
Mas eu acho que o cidadão está mais preocupado em ter a energia elétrica mesmo do que é, né, nessa... já tem, assim, alguma... antecipando um pouco, é claro que vai correr uma CPI até para esclarecer. É uma comissão de inquérito, quer dizer que vai ser investigada essa questão. Mas já se pensa o quê? Seria falta de investimento dessas concessionárias? Porque realmente a frequência... Agora, principalmente no verão, teve um problema sério, né? De uma grande frequência de interrupções.
Na verdade, nós tivemos semana passada uma audiência pública na Assembleia Legislativa que tratou de escutar as concessionárias relacionado aos investimentos, ao planejamento que elas tinham. E na minha visão, quando eu escutei e participei da audiência pública como ouvinte, grande parte dela, depois coloquei a minha opinião, eu fiz essa pergunta que a senhora fez para mim. Quais são os problemas? Porque as concessionárias passaram um quadro de um estado e de investimentos no estado do Rio Grande do Sul que particularmente eu não vivo, né? Com um alto poder de investimento, valores elevadíssimos, que não há problema de energia no estado, que eles têm a condição de energia maior do que a demanda, e na minha visão, essa não é a realidade do estado. Por isso que este foi mais um dos fatores que nos levaram a motivar o protocolo da CPI, protocolar, para que a gente venha a investigar. Agora, algumas coisas estão muito claras. A falta do cumprimento contratual das concessionárias e dos investimentos que elas deveriam ter, elas não cumprem. Isso quem está dizendo não é o Lucas Redecker. Isso quem está dizendo é a Gergs e a ANEEL, quando mostra que punem com multa as concessionárias.
E num valor...
Em valores elevados, muitas vezes.
Né?
Outra vez, além das multas, os taques que a ANEEL faz com as concessionárias, porque ela tem condições de fazer isso, isso demonstra que elas não estão cumprindo com a sua função. Agora, até que ponto haveria necessidade de investimento? Até quanto eles estão sendo cumpridos relacionados ao que deveriam ser cumpridos? Isso aí nós vamos investigar na CPI, porque essa é uma grande dúvida que eu tenho. E nós já estamos preparados para, na apresentação do plano de trabalho, nós já estar previsto o pedido destes documentos e encaminhamento para que os deputados possam formalizar as suas perguntas depois de convocados os depoentes, para nós encaminharmos para, lá na frente, no final da CPI, no relatório, os problemas existentes, e aí sim buscar com que haja, no caso dos indícios de fato averiguados, haja punição, né? E encaminhamento dos TACs, tanto com a ANEEL quanto com o Ministério Público, que nós vamos convidar o Ministério Público para participar da CPI, que ele é muito importante, e deixando o cidadão um pouco mais tranquilo relacionado a isso. Porque nós estamos vivendo um momento, na minha visão, de exceção. Enquanto nós deveríamos nos preocupar em ocasionalmente ter problema de energia elétrica, agora, se está falando sobre os investimentos da Copa aqui no estado, essas estruturas temporárias. Ah, mas eu escutei em algum jornal. Ah, então vamos com os geradores utilizar para bombear água para Porto Alegre. Peraí, em que ponto nós chegamos? Nós temos que garantir bombeamento de água e os serviços básicos com investimentos paralelos com geradores, nós estamos no caminho errado. Nós temos que ter a condição do serviço bem feito e bem prestado com as operadoras, as concessionárias de energia elétrica, cumprindo o seu papel. Tendo multas ou não tendo multas, mas cumprindo seu papel. Isso não acontece. Os investimentos são poucos e os prejuízos são muito grandes relacionados ao contribuinte.
Eu vou ter que cortar aqui, deputado, porque nós estamos chegando ao fim desse primeiro bloco. Voltamos logo a seguir no intervalo, daí, tratando essa questão dos investimentos, daí se o conselheiro Carlos aqui pode nos dar algumas informações a mais. Tá? Vamos então para um rápido intervalo e voltamos logo a seguir.
Estamos apresentando Sala de Audiência. Este programa é uma produção da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT.